Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Ora viva, bem-vindos e Agora Conversamos Nós. Hoje temos como convidado o Sr. António Dias Chaves. Nasceu em Santo Espírito, Ilha de Santa Maria nos Açores. É filho de Artur Chaves e Urânia Maria Dias. É casado com Zélia Maria Chaves. O casal tem um filho, Derek Anthony Chaves. Frequenta o Seminário Menor, em Ponta Delgada, e Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo, vindo para os Estados Unidos em 1967. Senhor António Dias Chaves, seja bem-vindo aqui ao E Agora Conversamos Nós, e sabemos que temos mais um assunto para conversar. Desta feita, o meu amigo vai conseguir colocar mais um sonho realizado ao apresentar o seu livro Os Meus Impérios, da sua autoria, um homem que tem feito muito pela comunidade portuguesa e, em particular, na sua cidade em Hudson, onde já há muitos anos, parece-me que há 40, tem um programa de rádio semanal.
Muito obrigado, Jorge, pela sua introdução. Aliás, já estou em Hudson e nos Estados Unidos há 52 anos e... Agora que me apresentei há alguns anos e o sonho era sempre de tentar escrever memórias sobre a minha infância e o meu crescimento, tanto nos Açores como nos Estados Unidos. Foi isso que dei início em 2005. Aconteceu que na altura o Governo Regional dos Açores decidiu realizar o Dia da Região na Ilha de Santa Maria, e com a temática sobre os impérios. A Casa dos Açores da Nova Inglaterra, nessa altura, convidou-me para também, na Casa dos Açores, fazer uma apresentação sobre os impérios, como se fazem em Santa Maria. E foi isso que deu início ao livro, pelo menos ao primeiro capítulo do livro, que no dia 23 será lançado em Hudson.
Muito bem, é interessante porque vejo aqui o seu currículo e há muita coisa para contar. Portanto, o senhor António Dias Chaves é certificado em gestão de agências públicas do Estado de Massachusetts, pela Universidade de Massachusetts, Donahue Institute, e pela Florence Eller Graduate School at Brandeis University. Foi agente de seguros, professor bilingue, agente de viagens, operador turístico e funcionário público no Gabinete de Refugiados e Imigrantes, no Departamento de Saúde Pública e Secretaria do Ambiente em Massachusetts. Secretaria e Ambiente de Massachusetts. Foi também recrutador e avaliador de candidatos no Departamento Federal de Segurança Nacional, é veterano do Exército Norte-Americano. Foi vereador e presidente da Junta da Câmara Municipal de Hudson, tendo sido o segundo imigrante português a ocupar este cargo no estado de Massachusetts. É cofundador das várias organizações comunitárias e há vários anos presidente da Assembleia Geral do Clube Português de Hudson. Já fez televisão e continua a fazer rádio, como disse há pouco, e vão 47, exatamente. Embora aposentado, é uma coisa que não se vê na sua cara, é uma pessoa cheia de vida, com grande atividade, ocupa os tempos livres, isto é o que diz aqui
na minha biografia.
De qualquer maneira, como consultor de serviços de imigração, comunicações e tradução. Em 2004 foi agraciado pelo Presidente da República com a Ordem de Mérito. Ora, aqui está uma vida com coisas bonitas para contar e eu gosto muito de falar com gente que tem algo para contar. Não precisa ter um currículo deste tamanho, pode ser mais pequenino, mas sempre muita coisa a perguntar. E nós aprendemos com pessoas com um currículo enorme e também com aquelas que têm menos no currículo. Mas aqui, a riqueza da sua experiência de vida poderá também servir de exemplo, digamos assim, para os mais novos.
Bem, são outros tempos, outras ideias, outras oportunidades que existem. Infelizmente, os mais novos, ou felizmente, têm possibilidades diferentes do que nós tivemos. Recordo-me na altura em que o único meio de comunicação social através da rádio vinha de Cambridge era o programa de uma hora da Tia Aninhas, e nessa altura, mais tarde, pouco tempo depois, aconteceu também um programa de rádio, Rádio Lusitânia, em Marlborough, que dois ou três anos depois deu aso a Portugal 73, o programa de rádio que ainda hoje continuamos a transmitir todos os domingos em 3 horas semanais, e que com muito custo, porque a audiência já é diferente com a vinda da RTP Internacional, com os novos telemóveis, os iPhones, tudo se encontra na ponta dos dedos e as pessoas já não têm que procurar. Recordo-me na altura em que começámos em 73, mas em 1974 houve a Revolução dos Escravos e nesse domingo estávamos no ar e tínhamos um amigo em Lisboa, o Dinis Frias, que nos telefonou para fazer uma reportagem direta do acontecimento da Revolução dos Escravos. E nessa altura éramos os únicos que poderiam fornecer esses dados e essa informação ao público. O público tinha pouca informação, os meios de comunicação social eram muito limitados. Pouco tempo depois a Rádio Globo veio, deu uma dimensão diferente à rádio através da Nova Inglaterra, e hoje as possibilidades são muito menores para se fazer rádio, para se escrever jornais. Esperamos que não seja tarde nem difícil de escrever pelo menos as memórias daquilo que nós passámos e do tempo que nós vivemos aqui.
É verdade, mas naquele tempo, apesar das dificuldades, o vosso programa radiofónico lá na zona de Hudson não deixou de fazer o seu trabalho, e sabemos o que é que custa trabalhar com limitações. De qualquer forma, Sr. António Dias Chaves, esta sua vontade de ser um homem da comunidade, de lutar por um dia diferente, por ser, enfim, aquela pessoa que é o líder e que dá imagem que realmente tudo é possível, isto vem desde criança.
Sim, mas já houve também muita ajuda. Houve a ajuda da família, houve aquele DNA que nós trouxemos, que é esse DNA que eu tentei colocar no meu livro, Os Meus Impérios. Já a minha bisavó era folião dos impérios em Santa Maria. Mais tarde, em 1927, quando se começou o Império Mariense, o primeiro Império Mariense na diáspora, em Saugus, Massachusetts.
Portanto, o primeiro.
O primeiro, fora de Santa Maria.
É bom registar isso, ainda nós temos feito sempre publicidade daquele império, e na realidade é o primeiro a ser Império Mariense fora de Santa
fora
Maria.
Fora de Santa Maria, exatamente. E dois dos meus tios-avós foram precisamente foliões desse império.
Uau.
E podemos dizer que foram parte da equipa de fundadores, com António Andrade Chaves, que foi o primeiro imperador, fundadores daquele império. E era muito... aconteceu assim esporadicamente, em que durante o feriado do 4 de julho, vários marienses se reuniam para um fim de semana numa fazenda, que era de um tio Bernardino Moura, que tinha a fazenda em Saugus. Eles então dirigiam-se e passavam um fim de semana. Iam de Hudson, iam de Cambridge, iam de Providence, iam de Bridgewater.
Era o convívio mariense.
Era uma espécie de convívio, mas só de amigos. Uhum. Eram 20 a 30 pessoas que passavam um fim de semana em Saugus, na fazenda do tio Bernardino de Moura.
E assim nasce o Império Mariense em Saugus.
Foi através de uma canção feita na altura de improviso de um dos cantadores e tocadores que tocavam, portanto era o Pezinho, era o Baile Furado, era a Chamarrita, e numa dessas sessões houve uma canção sobre os impérios e decidiram nessa altura, em 1926, então vamos fazer um império à moda de Santa Maria. E assim aconteceu em 1927 na fazenda do tio Bernardino de Moura.
Ora bem, uma data para recordar, 1927, o primeiro império mariense fora da ilha realizou-se em Saugus, Massachusetts. Muito bem, aqui está já uma curiosidade que certamente muita gente mais nova não conhece, E é por isso que nós temos aqui hoje, no e agora conversamos nós, o Sr. António Dias Chaves. Eu sei também que é um homem com um olho na política.
Sim, também herdei de família esse amor pela política. Meu tio José de Chaves, um dos tais foliões que em 1927 deu também início ao Império de Sagas, também esteve na política em 1939, concorreu para vereador da Câmara Municipal de Hudson. Nunca consegui ganhar, é claro que havia limitações em termos de população, população açoriana, portuguesa, mas ao mesmo tempo também havia a maneira em que os políticos sabiam dividir os outros grupos. E através disso ganhei esse impulso e essa vontade de também fazer política. E em 1974 concorri para vereador da Câmara Municipal em Hudson contra o antigo governador de Massachusetts, Paul Cellucci. Na altura eles...
Um adversário bem difícil, não é?
Exato. Bastante difícil, tinha acabado o seu curso de Direito, estava já envolvido na vila, a plataforma de governo da vila foi alterada, ele liderou essa plataforma em que alterou o sistema de 3 para 5 vereadores e concorreu para essa posição, ganhou e fiquei em terceiro lugar entre 5 candidatos, mas em 1976 voltei a concorrer, perdi por 50 votos e em 77 fui eleito vereador da Câmara Municipal de Hudson, e sendo presidente da mesma em 1979 ou 80.
Portanto, isto é um orgulho.
Fico muito orgulhoso por isso. Aliás, em termos de portugueses, Manuel Fernando Neto tinha sido o primeiro eleito para uma Câmara Municipal como conselheiro municipal ou vereador da Câmara, e nessa altura fui eu o segundo, o que me orgulhou bastante e deu-me forças para continuar a política. Continuei e até hoje a política é uma paixão.
Uma paixão, sim, senhor. Uma pergunta talvez um pouco, mas quer dizer, isto acontece às vezes por acaso, mas como conhecedor da cidade onde vive Hudson, Sr. António Dias Chaves, porque é que a comunidade mariense ficou mais concentrada em Hudson?
Em 1886 emigrou para Hudson na barca Sara, que aportou a Boston, o primeiro português proveniente da Ilha Santa Maria. E foi a partir de aí que 2 dos seus irmãos também emigraram para Hudson para trabalhar em fazendas e mais tarde outros para trabalhar em fábricas. Na década de 900, ao princípio de 2000, houve vários marienses que emigraram e continuaram em Hudson até a Grande Depressão de 1929, em que muitos voltaram à sua terra natal. Meu tio-avô, o tal Folião, foi notário público em Hudson, era escritor, era poeta, falava as duas línguas fluentemente e regressou a Portugal, a Santa Maria, exatamente na altura em que estavam a fazer o aeroporto militar em Santa Maria durante a Segunda Guerra Mundial, como tradutor e intérprete na base do aeroporto de Santa Maria. Depois regressou novamente, voltou depois mais tarde para casar, em segundas núpcias, a primeira esposa tinha falecido, casou em segundas núpcias, trouxe, antes disso, todos os seus filhos que estavam em Santa Maria. Isto agora estamos a falar na década dos 60, em que o grande fluxo de imigração aconteceu em Santa Maria, nos Açores e até certo ponto em certos lugares no continente. E Hudson passou de uma pequena vila de 6, 7 mil habitantes para agora quase 20 mil habitantes, onde um terço da população é mariense ou de origem mariense, ou um terço é portuguesa, sendo 90% mariense ou de origem mariense.
Muito bem, a história contada. Já vi que vai valer a pena ler Os Impérios, ou Os Meus Impérios, de António Dias Chaves. O livro vai ser publicado ou apresentado oficialmente no dia 23 de novembro no Hudson Portuguese Club. Será certamente com um jantar incluído? Ou
sim,
só mesmo...
sim, aliás, o jantar é bastante típico. O jantar é preparado e os fundos são para a Sociedade Mariense Divino Espírito Santo, da Hudson, que foi fundada em 1974, da qual eu fui um dos fundadores. E a ementa irá consistir de um jantar muito tradicional.
Começando
com
agora?
O queijo fresco e o pé de torresmo e pão de milho.
A moda de Santa Maria.
A moda de Santa Maria. Depois as sopas de Espírito Santo. E depois então no fim a doçaria tradicional, que inclui os biscoitos de orelha, que são muito típicos de Santa Maria, os biscoitos de aguardente, escaldadas, roscas, etc. Essa é a ementa que o Espírito Santo Mariense da Rata na Sociedade Mariense decidiu preparar para esta apresentação do livro.
Sim, senhor, é muito interessante e vejo realmente que este trabalho que tem sido feito desde 1886, e eu refiro-me à zona de Hudson, onde entra o primeiro português, como disse, na barca Sara, e a partir daí, portanto, começaram a aparecer os marienses à procura de uma vida melhor. Sr. António Chaves, eu estou a notar que esta geração que vai se reformando, que, enfim, vai tendo menos vontade de estar exposta publicamente, deixa um legado importantíssimo. Se não ficar em livro, vai ser esquecido rapidamente. A nova geração, vamos continuar a ter clubes portugueses com a nova geração, como foi feito há 50, 60, 70, 80, 100 anos. Como é que vê a nova geração portuguesa nesta América do Norte?
Vai ser difícil manter os clubes, as organizações comunitárias nos moldes atuais, mas há sempre uma possibilidade de adaptarmos o que existe e deixarmos que os novos lancem outras ideias, outros métodos para continuar a difundir e manter a cultura e a língua portuguesas. Acontece que em Hudson temos a felicidade de o sistema escolar estar realmente muito compenetrado a difundir a língua portuguesa. O governo português tem participado, temos professores fantásticos
que vieram de Portugal, e já que o tivemos na rádio, aliás, os tivemos, que é um casal, na rádio, a falar exatamente da qualidade da escola pública em Hudson, onde se aprende o português. É louvável o trabalho que foi feito. É preciso ter realmente força e orgulho na nossa pátria materna para continuar que os nossos filhos e netos possam aprender português aqui nos Estados Unidos. É um trabalho que também tem sido feito muito bem pela coordenação a cargo do professor João Caixinha. Agora fica um pouco mais fácil as escolas que têm interesse em ensinar português, públicas e privadas, em ter também alguma orientação vinda de Portugal. Portanto, tudo isto foi feito com um grande esforço, com um grande carinho, sabendo que os pais e avós trabalharam muito para que os filhos pudessem ter um trabalho em condições através do ensino secundário aqui nos Estados Unidos e universitário. E hoje temos muita gente bem formada ao mais alto nível, mas não podemos esquecer de forma nenhuma aquilo que pais e avós trabalharam em algum tempo em fábricas, e trabalhar 15, 20 horas por dia, 60, 70 horas semanais, o que não é fácil, um trabalho mais duro, para exatamente dar um futuro melhor aos filhos.
Exato. Eu trabalhei quando cheguei numa fábrica de rádios, na altura H.H. Scott, que era em alta tecnologia o máximo. Apareceu depois o digital. O digital, mesmo ao lado, praticamente na mesma vila, quase ao lado da H.H. Scott, que lançou a indústria de alta tecnologia para outro patamar. Vários dos meus irmãos trabalharam tanto numa como na outra. Claro que eu trabalhei por pouco tempo na H.H. Scott, porque Uncle Sam, na altura, decidiu que a minha hora tinha chegado para também participar no exército americano.
Portanto, foi para o exército não voluntário.
Não foi voluntário.
Foi chamado, foi obrigatório ir
Foi obrigatório, fiz a inspeção, recebi a chamada com a data a dizer em que dia que tinha que
apresentar. Ainda sem ser cidadão americano?
Sim, só me tornei cidadão americano sensivelmente 6 meses depois de estar no exército americano.
Exército. E esteve em alguma guerra? Esteve em algum país?
Felizmente não. Tinha ordens para seguir para Saigão, no Vietnã, em 1970, mas aliás 1971, janeiro de 71, esperando por transporte, à última da hora, 200 e tal membros do exército que estavam esperando para seguir para o Vietnã receberam ordens para ir para a Alemanha.
Uhum.
Passei 2 anos na Alemanha, na zona de Butzbach, que fica a 20 km a norte de Frankfurt, e lá acabei o meu serviço militar. Há 3 anos de serviço militar, com menos um mês ou dois. Foi uma boa experiência. Tive sorte de não ter que participar na luta direta.
Sim.
Estive na luta fria,
sem dúvida,
que o nosso batalhão apoiava os diversos sectores na fronteira entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
Exatamente.
Com os mísseis apontados.
Sem dúvida. Sr. António, diga-me uma coisa, aprendi algum alemão? Não aprendi.
Infelizmente, como o meu serviço no exército...
Estávamos em que ano?
Estamos em 1971 até 1972. 71 e 72.
Sim,
como o meu serviço exigia que eu estivesse de prevenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, não podia fazer muito. Então dediquei-me, nas horas livres, a gerir o cinema do exército e da Força Aérea.
Interessante.
E então vi filmes praticamente todos os dias, tinha um apartamento fora do quartel, à meia-noite, quando fechávamos o cinema, ia jantar e depois de jantar ia para o meu apartamento. Isto praticamente durante 2 anos.
2 anos. Portanto, não foi mal de todo?
Não, não foi. Gostei de estar na Alemanha, embora não tivesse a oportunidade de sair muito, de participar muito. Mas a vida do exército foi uma boa experiência, tal como a minha experiência no seminário. São experiências que nós mantemos para o resto da nossa vida. Ainda hoje convivemos, ex-seminaristas, ex-padres, 2, 3 vezes por ano, aqui na Nova Inglaterra, só para reviver a camaradagem e os belos tempos com quem convivemos durante esses anos.
Tudo aquilo que contou aqui neste E Agora Conversamos Nós está no livro ou não?
Unicamente as experiências sobre o Espírito Santo. A primeira parte relata e narra a minha experiência na minha infância, na minha juventude, tendo nascido mesmo ao lado da Igreja de Santo Espírito, onde se celebrou o Primeiro Império, a ouvir a toada dos foliões. E essa toada ainda hoje...
Mexe consigo.
Mexe. É um sentimento que nós temos, que nasceu connosco, nasceu comigo debaixo das telhas da Igreja de Nossa Senhora da Purificação, que é a padroeira de Santo Espírito, e depois, recebendo as notícias que vinham de Sogas, onde os meus tios ainda participavam, tinha um tio em Santa Maria que também gostava de a fazer alguns poemas, e então decidi na altura fazer uns versos para enviar para meus tios cantarem no Império de Sogas.
Ora
e
bem.
Isso estão aqui neste livro, na altura, temas polémicos como a decisão do Vaticano de retirar do altar santos dos quais não havia provas suficientes que tinham sido santos. No caso de Santa Filomena, um dos versos é assim: Santa Filomena nunca apanhou pó nem lodo. Foi santa desde pequena, mas foi-se abaixo de todo. É um dos poemas que ele
interessante.
Escreveu.
Interessante. Sr. António, já percebi que depois de lançar o livro no dia 23, tem que começar a trabalhar então para Memórias do Mariense.
Há projetos diferentes. Não sei se vou ter tempo ou
há de ter
dedicação suficiente. O Império Mariense de Sagres, à altura, já várias vezes me pediu se eu podia compilar um livro em inglês, em que fosse, em que narrasse a história do Império de Sagres e ao mesmo tempo apresentasse fotos desde o início, que existem, desde o início, existem algumas no meu livro, desde o início até à atualidade.
Ora bem, estamos a pensar já na segunda geração, sim, terceira geração, e também os americanos que gostam de conhecer a história, exato, da comunidade.
É,
portanto,
é
será
isso,
o próximo projeto.
Talvez. Vou ter que me sentar com os diretores do Império Mariense de Sagres para saber se realmente estão na disposição, porque seria um livro diferente, tipo mais fotojornalismo, em que requer outras técnicas, requer outros custos, e então nessa altura vamos ver se é possível fazer ou não.
Mas eu acho que é importante manter esta ideia porque fica um legado para os mais novos.
Exato. Yeah. E existe realmente uma necessidade de transmitir em inglês para todos aqueles jovens que participam nesta cultura do Império, saberem porque é que estão participando, como é que aconteceu, as dificuldades que os pais e os avós e os bisavós tiveram na altura para manter vivas as nossas tradições e a nossa cultura. E para realmente perceberem que estão ali a dançar num sábado à noite, ou estão a comer sopas, existe qualquer coisa por detrás de aquilo que fez com que aquilo acontecesse, que aquilo se mantivesse através dos anos.
Muito bem. Estas 86 páginas, quanto tempo levou a escrever?
Bem, o primeiro capítulo, como eu disse, foi em 2005, na altura em que fiz uma intervenção na Casa dos Açores da Nova Inglaterra. A partir daí, fui começando a escrever. Numa altura pediram para fazer uma apresentação em inglês sobre o Império Mariense em Sagres. Daí partiu uma parte inglesa que depois pus em papel em português. Depois houve anos em que não tenho tempo, não tenho vontade. Finalmente, nos últimos dois anos, eu disse, não, eu tenho que...
Mãos à obra, não é?
Eu tenho que acabar este livro, porque estou a prometer a toda a gente que vou escrever o livro, vou apresentar o livro, e afinal o livro nunca aparece. E há dois anos, então, dediquei mãos à obra e tentei escrever, enviei para o meu primo e padrinho, Arsénio Chaves Puy, não sei se o conhece, mas é um dos proprietários do jornal O Baluarte, foi ex-padre, enfermeiro, reside na Vila Franca, e é bom escritor, foi professor de português no externato no aeroporto de Santa Maria, e foi ele que eu pedi-lhe para escrever o prólogo do meu livro. Ele escreveu, deu-me conselhos, e eu fui escrevendo. Ele pediu-me para insistir mais em divulgar os poemas, as alvoradas e os falsetes, que são os dois tipos de canto do folião mariense, para expandir mais sobre esse ramo. Eu tentei, só porque não quis apenas divulgar aquilo que o professor Artur Santos, em 1958, na campanha em que recolheu o folclore mariense, quis fazer um pouco mais. Não fui para o que o Arsénio queria, mas tentei expandir um pouco. Os foliões do Império de Santa Maria são parte integral deste livro e parte integral do Império Mariense. Portanto, existe muito sobre a folia mariense aí, não só em fotos, mas em poemas, em estribilhos que se usavam nos diversos falsetes. Encontram-se aí. Tentei recolher e manter o máximo de informação sobre essas toadas do Império Mariense.
Muito bem, dia 23 de novembro, num sábado à noite, haverá jantar e depois lançamento do livro Os Meus Impérios, de António Dias Chaves. Senhor António, ainda há lugares? Como é que as pessoas podem...
Ainda existem lugares.
Como é que podem contatar consigo?
Antes para... de dar essa informação, eu queria publicamente agradecer muito ao professor José Francisco Costa, que será o apresentador do livro.
Muito bem.
Que foi, despendeu inúmeras horas, indo através do livro, vendo gralhas, vendo erros ortográficos, de composição, etc., sintaxe. Ele que trabalhou muito para que o livro viesse a lume com uma certa qualidade. Existem ainda erros, ainda hoje, já vi 2 ou 3 erros no livro, quando recebi ontem à noite o pedido de última revisão. Vamos tentar manter com menos gralhas possíveis e menos erros possíveis o livro.
Muito bem, para o José Costa também aquele grande abraço, o José Francisco Costa, um homem também muito, muito, muito dedicado à cultura. Diga uma coisa, se alguém, eu espero que haja uma grande invasão mariense em Hudson naquele dia à noite, não é?
Bem, nós esperamos entre 400 e 500 pessoas, nesta altura já perto dos 400
bilhetes. Quer dizer, não falta muito, mas também...
existem, quem está encarregado da venda dos ingressos é o presidente da Sociedade Mariense do Divino Espírito Santo, Paulo Freitas. Se me permite, eu posso
dar o
número.
Se faz favor.
978-337-0954.
Pronto, quem quiser estar presente na noite de 23 de novembro em Hudson, lançamento dos Mils Impérios de António Dias Chaves, é bem-vindo. Não pode aguardar para a última semana porque já tem 400 pessoas, para 500 falta pouco.
E temos que comprar a vaca.
É verdade, tem que comprar a vaca, não é? Sim, senhor. Sr. António, mesmo para terminar aqui e agora conversamos nós, uma pergunta que gosto de fazer às pessoas, especialmente aquelas que tiveram uma vida sempre cheia de muita coisa, não é? O que é que gostaria de ter feito que não foi possível?
Talvez gostaria de tirar um mestrado, tirar um doutoramento, ir para além nos estudos, só porque... a vida não permitiu, estudei muitas vezes à noite, tirei cursos através das oportunidades que o Estado de Massachusetts me deu, mas sinto-me realizado, porque, como dizem, já plantei uma árvore, já tenho um filho e já escrevi um livro. Portanto, isso para mim já é uma realização da vida e hoje o futuro é o meu filho, que comprou uma fazenda também de 5 acres e está construindo uma casa lá e eu praticamente passo os dias como supervisor das obras.
Ora bem, convém, convém. Sim, senhor, hoje no E Agora Conversamos Nós, o nosso convidado foi o senhor António Dias Chaves, um mariense de Santo Espírito que vive em Hudson há muitos anos e que também, além de tudo aquilo que fez na vida, foi galardoado pelo Presidente da República, ou agraciado como queira, em 2004 com medalha Ordem de Mérito. Diz-lhe muito este reconhecimento.
Bem, eu agradeço ao Presidente Sampaio, na altura.
Jorge Sampaio.
Jorge Sampaio, que me agraciou com essa medalha a pedido do Cônsul-Geral, na altura estava muito envolvido no Estado e estava também, fundei uma exposição sobre os Açores que esteve 6 meses em Boston, no Museu da Imigração, que infelizmente teve que fechar devido a poucos recursos financeiros. Mas os Açores estiveram durante 6 meses expostos no Museu da Imigração, no centro de Boston, e parte dessa exposição foram também os 75 anos do Império Mariense de Saugus. Fazia parte, tivemos várias etapas durante esses 6 meses em que vários professores, doutores fizeram apresentações. O Instituto Camões esteve cá, o Sr. Gama, o Onésimo fez uma apresentação lá, o António Goulart da Califórnia trouxe também o seu livro até à exposição. Tivemos documentários sobre o Espírito Santo, tivemos documentários sobre os Açores, tivemos palestras diversas e realmente foi importante fazer isso para mostrar que a nossa cultura deve estar presente também nesses grandes centros, como é o centro de Boston.
É verdade. Muito obrigado por isso, Sr. António Dias Chaves. Como costumo dizer, cada imigrante é o embaixador da sua terra.
Muito obrigado. Obrigado, Jorge, por me ter dado esta oportunidade. E, se puder, espero vê-lo lá no dia 23 de novembro, se não puder, outra pessoa da Rádio Globo. Estamos esperançados que o proprietário, o Sr. Henrique Arruda, esteja presente com a sua esposa, ele que agora já tem ido a Hatcher mais vezes. Ele que também é mariense.
É mariense, é verdade. E com muito orgulho, certamente. Pronto, obrigadíssimo, Sr. António, mais uma vez. Um grande abraço, felicidades. Eu acho que ficou aqui o testemunho de um homem ativo, com amor à pátria, que se integrou bem na sociedade americana, lutou pela pátria americana também, e é um exemplo a seguir. É preciso homens assim para que tenhamos um mundo cada vez melhor. Um grande abraço e felicidades.
Igualmente, muito obrigado.
E assim terminamos a rubrica E Agora Conversamos Nós, que vai ser intercalada por mim e também pelo meu colega Carlos Félix. Esteja atento à WGFD, há novidades a caminho, e agora conversamos nós. Poderá aparecer a qualquer momento no som do seu receptor. Aquele abraço.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.